Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
Bem-vindo ao CIF Podcast.
Olá, pessoal. Como sempre, estamos aqui com nossa colega Tamiles Emerick. Emerick ou Emerick?
Emerick, Wilton. Oi, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês para um podcast muito especial.
É especial, Tamiles? Então fala aí, quem é que vai falar com a gente hoje?
É muito especial que a gente está aqui com o Thales Martins, especialista em tecnologia NIR, que vai falar um pouquinho pra gente.
Tecnologia NIR. Eu lembro que na graduação, na aula de genética, o professor Gleison já falava da tecnologia NIR e que seria a revolução do melhoramento florestal, no sentido de passar a se melhorar, não mais só pensando em características de volume, mas pensando em características de qualidade da madeira. Thales, bom dia.
Bom dia, Tamiles, bom dia, Wilton, bom dia a todos da CIF, bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. É um prazer estar aqui e fico muito feliz pelo convite também.
Thales, você tem uma missão bem difícil, que é fazer um excelente treinamento em NIR. E digo que é difícil porque é uma tecnologia realmente nova no melhoramento florestal, né, Thales?
É isso aí, Wilton. Embora a aplicação do NIR em alguns setores industriais ela já vem consolidada, para o setor florestal em específico ela é relativamente nova. E é justamente aí com os avanços em termos de instrumentação que vem sendo possível a gente aplicar agora de maneira eficiente o NIR no setor florestal, né? E especialmente na minha área de atuação do melhoramento genético, que a gente tem conseguido grandes avanços na seleção de materiais realmente superiores, quando a gente pensa em qualidade da madeira.
Agora, Thales, todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho papas na língua e pergunto de verdade. Veja só, o NIR é um equipamento caro, não é isso? Por que que as pessoas elas vão fazer um treinamento de NIR? Se esse equipamento pode não estar disponível na empresa?
É uma boa pergunta, Wilton. Na verdade, existem dois pontos principais em questão. O primeiro deles é que, embora o equipamento ele seja realmente um equipamento de alto custo inicial, mas a sua aplicação ela reduz consideravelmente os custos de análises laboratoriais. E aí, sem entrar em números específicos, mas a gente já pode colocar aqui para vocês, por experiência operacional, que a gente tem uma redução de 80% nos custos ou mais, dependendo do volume de material ser caracterizado, quando a gente está aplicando o NIR. Então, se a gente pega isso ao longo do tempo, a empresa ela tem uma redução em termos desses custos relacionados às análises desses materiais, e eu não estou mais falando só de setor florestal, não. Pode ser indústrias farmacêuticas, indústria de petróleo e combustível, indústrias alimentícias e também na agricultura. Então, quando a gente pega essa redução ao longo do tempo, ela se torna muito considerável. Um outro ponto muito importante é a demanda por metodologias que a gente coloca como mais limpas. Quando a gente tem um modelo recalibrado, não é necessário mais o uso de reagentes químicos, que normalmente são utilizados em grande escala para fazer análises laboratoriais. Então, ela é uma tecnologia que ela é mais limpa, né, em termos da redução desses produtos químicos utilizados.
Entendi, perfeitamente. E também eu entendo que, mesmo que a empresa não tenha um equipamento NIR, a UFV, o LCP tem esse equipamento e faz análises para as empresas, não é isso, Thales?
Exatamente, a gente também faz esse tipo de serviço. Nós temos um equipamento muito sensível e extremamente novo aí no mercado. A gente está fazendo esse tipo de análise não só para indústrias do setor florestal, mas outras indústrias também. Então, a gente está fazendo esse serviço e a empresa que não tem esse capital inicial para adquirir o equipamento, ela pode estar entrando em contato com a gente. Ela apenas fica responsável por proceder esse material para a gente fazer essa caracterização. A partir de então, a gente faz a caracterização e estimativa para eles, sem que eles necessitem de comprar esse material.
Excelente. E, assim, para o melhorista que solicita essa análise, ele precisa entender do sistema, ele precisa entender de como a análise é feita, até para que ele interprete os dados melhor, não é isso?
Ok. Esse curso, vou até entrar no curso um pouco, que a gente vai estar dando.
É engraçado, Thales, que a gente começou esse podcast pelo final, né? A gente ia falar de... Mas é porque eu sou bem emocionado com esse negócio, porque minha área de pesquisa é na ciência florestal, inclusive nós temos o mesmo orientador, Thales e eu somos orientados pelo professor Gleice, é a área de inovação florestal, né, inovação tecnológica. Então, o NIR, ele surge para suprir uma dor do mercado muito latente, que é a dificuldade de se fazer análise de qualidade da madeira para grandes experimentos. Então, eu acredito que isso vai, da mesma forma que em um determinado momento nós revolucionamos a silvicultura, saindo de uma silvicultura de 26 metros cúbicos por hectare ano para uma silvicultura de 40 metros cúbicos por hectare ano, em média, em muitos lugares uma média muito maior do que essa, a gente vai agora revolucionar a silvicultura no sentido de oferecer um material genético de alta qualidade para a indústria. Então, o cara que está lá na indústria, que vai receber a tora para fazer celulose ou para fazer carvão, ele vai ter um material muito mais ajustado com as necessidades dele, com a necessidade daquele pátio industrial. É por aí, Thales.
Exatamente, Wilton. O que a gente tem aqui enquanto gap no setor florestal é melhorar esse link entre a silvicultura e aí entrando mais na questão do programa de melhoramento genético com as demandas da indústria. E eu falo de demandas da indústria em termos de qualidade do material relacionado a rendimento de polpa, a questões de álcool efetivo, quando se trata da siderurgia, carbono fixo, rendimento gravimétrico. Então, fazemos a seleção que a gente está fazendo hoje apenas em características de crescimento, não vem produzindo materiais, muitas vezes, né? Não vem produzindo materiais que atendem às demandas da indústria.
Na verdade, ela atende, mas não atende com perfeição, né? Isso não é o ótimo.
Isso, exato. A gente pode estar melhorando o rendimento e aí isso vai impactar até na questão do rendimento da empresa, na questão da produtividade da empresa no final do processo. Com o NIR, isso vem sendo possível porque ele é justamente um método rápido e de baixo custo. Então, se a gente tinha um problema em termos de tentar caracterizar aí uma grande quantidade de materiais genéticos lá no início do programa, hoje vem sendo possível justamente com o NIR. Então, se a gente começa a fazer seleção, não só para o crescimento, porque crescimento também é importante, mas por outras características, como densidade básica da madeira e a química da madeira em específico, desde o início do programa, quando a gente chega ao final do processo, que pode levar até 12 anos, a gente vai ter um aumento na acurácia de seleção. Aqueles clones, aqueles materiais genéticos, eles vão ser realmente superiores em todos os quesitos, silviculturais, de química da madeira, também a questão de avaliação de tolerância a condições bióticas e abióticas, mas eles vão ser realmente superiores.
Se nós formos pensar no funil do melhoramento, na verdade, o clone, o material genético, ele passa de estágio dentro do funil de forma muito mais qualificada.
Exato. O que a gente tem hoje, geralmente numa empresa, é um grande número de materiais no início do programa, mas no final, pouquíssimos clones são selecionados para ir para o mercado, para atender a indústria. Onde que entra a caracterização da qualidade da madeira nesse processo hoje? Apenas no final do processo, apenas para caracterizar materiais que já foram selecionados. Isso pode trazer que tipo de problema? Esse clone selecionado ao final de 12 anos, então é um período considerável, ele pode não ter aquelas melhores características para a indústria. Então, se a gente aplica o NIR no início, a gente vai estar considerando também esse tipo de informação.
É porque você deixou de jogar fora no seu programa um clone que pode ter um desenvolvimento em volume um pouquinho inferior, mas que tem uma qualidade da madeira muito superior. E aí, quando você vai para a indústria, essa qualidade superior cobre muito a deficiência que esse clone pode vir a ter no volume.
Exato,
é isso?
Com certeza. Ou muitas vezes até um clone que ele possua superioridade em todos os quesitos.
Sim, sim, exatamente. Okay. Porque você o despreza sem tantas análises, né? Você vai, logo no início ali do funil do melhoramento, você vai descartando os clones sem nenhuma análise de qualidade da madeira.
Exato. E é entrando um pouco nesse mérito que a CIF, junto ao LCP, vem produzindo esse tipo de inovação, que é a sua área de atuação, né, Wilton?
Exatamente. Isso me deixa feliz demais. Saber que nós fazemos essas análises digitais, para mim, tem um sabor extremamente especial, sabe? Porque nós estamos entregando para o mercado florestal, para o setor florestal, a possibilidade de ter programas de melhoramento muito mais assertivos, e que vai fazer... O professor Gleison, ele tem algumas frases que são excepcionais. E eu não estou puxando o saco, não, apesar de que minha defesa, apesar de que minha defesa é em breve. Mas ele um dia me falou uma coisa e é verdade. Ele disse assim, olha, a fábrica de celulose é a árvore. A indústria, na verdade, é uma extratora de celulose. Então, se nós queremos ter um aumento significativo, uma melhora significativa, é na árvore que a gente tem que mexer. E faz todo sentido. Então, se eu entrego para a indústria uma árvore com maior quantidade de celulose, com maior facilidade de extração da lignina, com densidade maior, enfim, com as características que realmente são ótimas na indústria, a produção do material, seja celulose, seja carvão, seja pellet, seja MDF, vai ser muito maior. Então a gente tem aí um ganho astronômico.
Exato. E até vou entrar num outro ponto aqui, Wilton, que é o seguinte, nós realizaremos um curso, então, né, da aplicação da espectroscopia ali no melhoramento. Quem vai dar esse curso, né, os ministrantes desse curso, seremos eu e meu companheiro Wilson. Falando um pouco do Wilson, que já ele é especialista também, ele é formado na questão na agroquímica e tem um vasto conhecimento na aplicação do NIR, entre outros tipos de tecnologia. Então a gente está fazendo aí esse link, né? Eu enquanto atuante no setor florestal e o Wilton enquanto especialista nessa toda essa parte química.
O Wilson, né? Não sou eu não. É o Wilson. Eu sou o Will.
É tanto o Will aqui. Mas a gente vai, então, fazer esse curso que vai ser bem completo nesse quesito. Vamos colocar o ponto do setor florestal, mas ele vem com toda essa bagagem e conhecimento da quimiometria por trás, ok? E aí a gente está até convidando você que tem interesse em aprender um pouco mais sobre essa tecnologia, em fazer esse curso. Eu creio que vocês vão falar aqui os locais certinhos de inscrição depois.
Com certeza. E eu já vou falar uma coisa, porque a Tamiris queria falar, mas eu não vou deixar ela falar, porque eu adoro dar notícia boa. Esse é um treinamento que estava no valor de 3 mil e alguma coisinha. A gente conseguiu um super, hiper, mega desconto. E por que a gente conseguiu esse desconto? Porque a gente está lançando nossa plataforma de treinamentos, o treinamentos.cif.org.br. E esse curso vai sair para vocês que não são associados, que não são... colaboradores de empresas associadas à CIF por R$1.200. Estou falando a verdade, Tamiris?
Isso mesmo, Wilton. Esse curso vai acontecer a partir do dia 15 de março. Eu sou fascinada nessa tecnologia, né? A gente consegue extrair dados químicos e físicos e transformar em matemática. Parece coisa, parece mentira, né? Fala a verdade.
É verdade. E aí a gente consegue tantas coisas positivas que eu sempre sou da seguinte teoria, Thales. Eu quero fazer esse curso. Eu tô brigando por conta de uma vaga, mas o pessoal não quer me dar a vaga aqui. Eu tô triste com isso. Porque eu acredito que mesmo não trabalhando na área de melhoramento, a quantidade de insights que você recebe fazendo um curso desse tipo, e você, eu ouvi da boca de pessoas realmente respeitadas no setor florestal, que você é um dos maiores especialistas do assunto no Brasil, que é o NIR no setor florestal. Então, ter essa oportunidade de estar contigo, aprendendo a teoria e também vendo na prática o que você faz, como você faz, como são feitas as análises, como que você trata os dados depois, isso é muito positivo.
Wilton, muito obrigado, mas toda uma equipe aí por trás que torna, vem tornando a espectroscopia NIR. E mais ainda o LCP como referência. Então, somos eu, somos o professor Gleison, somos o Wilson, somos todo um conjunto técnico ali no LCP, muito capacitado, que vem proporcionando esse avanço aí e vem nos tornando referência no assunto também.
Pois é, e a gente estava conversando aqui, me parece que o professor Gleison vai aparecer nesse treinamento aí, né? Ele vai dar uma chegada, uma participação especial. Então, a gente sempre vai ter aqui profissionais de alto gabarito, como o Thales, o professor Gleison, o Wilson, para fazer lá em uma sala de seleção. E você quer selecionar uma pessoa para o melhoramento. Todos ali têm as capacidades muito similares. hard skills, soft skills, tudo muito similares, mas um tem um diferencial do NIR. O que, que esse diferencial representa para você?
Pessoalmente, ele representa um ponto chave, né, em termos de capacitação enquanto melhorista, né? É lógico que o melhorista ele tem que saber das principais atividades que vão desde a produção do material genético do viveiro até a sua instalação em campo e a sua condução ao longo do processo. Mas se você sabe esse tipo de tecnologia de forma adicional, com certeza vai te contribuir muito no processo, até na sua aplicação, ok? Então você vai estar mais completo em termos, né, se tratando de melhorista.
Entendi. Me conta, eu já vou dar spoiler do treinamento, porque eu não aguento. Me conta a sequência. Bom, eu quero fazer uma análise nicho. Como é que funciona? Eu vou a campo, eu não derrubo a madeira, né? Porque é uma análise não destrutiva.
Isso é uma boa questão. Aí eu vou colocar um adendo aqui. Quando temos duas condições, quando temos um modelo nível calibrado, é um modelo multivariado, e quando não temos, são duas condições.
E os dois modelos estão no treinamento?
Exatamente, as duas etapas vão ser o processo. Aí aqui já vou fazer um novo adendo. Nós do LCP já temos modelos recalibrados para diversas características da madeira. Isso faz com que a empresa que não tem o modelo venha até a gente consegue fazer estimativas para os materiais deles. É claro, tem empresas que querem modelos específicos para seus materiais, e aí envolve um outro processo. Como que se dá esse processo? Nós primeiro fazemos o corte de uma quantidade de árvores. Essas árvores vão para o LCP, por exemplo, e lá você faz toda uma caracterização química e muitas vezes física do material. De forma...
Uma caracterização tradicional.
Tradicional. De forma paralela, parte desse material ele vai lá para o setor de espectroscopia, onde a gente coleta os famosos espectros nele. O que fazemos é uma correlação entre essas duas informações, as informações espectrais e as informações laboratoriais. A partir daí, criamos esse modelo, calibramos o modelo nível.
Ok.
Ok? Então, dentro desse primeiro processo, o NI ele não pode ser considerado, de fato, um método não descritivo, porque houve a necessidade inicial. Porém, para a segunda condição, onde já temos um modelo calibrado, não é mais necessário fazer corte de nenhum material. Nós apenas vamos a campo, coletamos poucas gramas do material, então no setor florestal a gente vai lá a campo, coleta um pouquinho de serragem de cada árvore, e só com essa pequena quantidade a gente já consegue fazer toda a caracterização dela.
Entendi. Mas vamos pensar o seguinte. Eu sou uma empresa.
Sim.
E eu quero te encomendar uma análise lá no LCP para uma determinada característica, eu vou dizer aqui densidade, certo? Só que eu não quero abater minhas árvores. Você tem esse modelo pronto?
Temos esse modelo pronto. É um modelo muito robusto. Temos um grande volume de amostras que foram utilizadas para fazer a calibração desse modelo. Dentro desse modelo, vão ter várias espécies de diversas regiões, né? Então, ele vai conseguir captar grande parte dessa variabilidade existente e aí a gente entrega como resultado a característica que a empresa quer.
Só que aí eu tenho uma sensação de que o que você está me dizendo é algo muito geralzão, então não vai ter uma acurácia alta para o meu experimento. Por que minha sensação está errada?
Está errada.
Vai ter uma acurácia alta.
Vai ter uma acurácia alta. O ponto-chave, quando a gente trabalha com o NIR, é a nossa nuvem de pontos. A gente tenta construir um modelo com maior quantidade, né, com essa nuvem de pontos, cada ponto é uma amostra, com a maior quantidade possível e dentro de um intervalo mais amplo possível. Ou seja, dentro de extremos mínimos e máximos para a densidade básica, por exemplo, mais amplo possível, a fim de quê? Captar essa variabilidade existente. Então, se a empresa ela manda o material genético para a gente e ele, a densidade básica desse material, por exemplo, ela vai estar dentro desse volume de número de pontos, a gente vai conseguir caracterizar de forma precisa esse material.
E o que você está me dizendo é que, em regra, você tem um mínimo muito baixo e um máximo muito alto. Então, qualquer variação ali dentro vai ser atendida.
Vai ser atendida.
Excelente, Thales. Realmente, a gente tem o NIR há quanto tempo? Acho que uns 2 anos, ou nem isso?
2 anos. em termos de 2 ou 3 anos.
E durante o início do processo, foi um processo mesmo de calibração, né?
Foi um processo de calibração.
Então hoje a gente já tem calibrado para diversas características.
Exato.
Me cita as características que você
hoje
já tem calibrado.
Hoje temos calibrado para as principais características voltadas para produção de celulose e papel. Coloco para você densidade básica, rendimento de celulose. Temos modelos para álcool efetivo.
Nossa, chega a esse nível.
Chega a esse nível. Temos modelos para lignina total, para holocelulose, ok? E também temos modelos para carbono fixo, quando se trata da indústria siderúrgica.
Entendi.
O intuito é estar sempre aumentando esse volume de pontos em cada um desses modelos, para torná-los cada vez mais robustos e também ampliar a quantidade de modelos.
Então, as empresas florestais brasileiras, elas já dispõem da possibilidade de fazer essas análises de forma fácil, rápida e de baixíssimo custo, né?
Exato.
A gente está falando de 20% do custo de uma análise tradicional.
Exatamente.
Eu já ouvi gente falando bem menos, certo?
Esse número, ele tem essa redução dos custos, ela tem que ser cada vez maior, quanto mais se aumenta a quantidade de amostras a serem analisadas. É por isso que ela se torna muito importante no processo de melhoramento, porque é onde a gente vai ter a maior quantidade de materiais genéticos que poderiam estar sendo avaliados.
Então você está me dizendo que se a empresa vai fazer uma análise de 100 mil árvores, o custo dessa análise ainda cai muito.
Cai muito.
Entendi. Então a gente pode ser que saia de um custo de uma redução de 80% para uma redução de 90%,
95%. Exato. E aí, como nós já temos modelos calibrados, a gente também ganha tempo, né? A gente hoje consegue avaliar e caracterizar o material em menos de um minuto.
Em menos de um minuto?
Em menos de um minuto.
É.
Então, se comparado...
O problema está no correio. É chegar a amostra. Chegou a amostra, um minuto.
Exato. E quando a gente pensa em análises tradicionais, que duram aí 2, 3 meses...
A velocidade para o melhorista é algo incrível. O melhorista mandou e ele manda no Sedex 10. Chega aqui 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, você liga para ele e fala assim, ó, tem aqui o resultado.
Um outro ponto importante, Wilton, é que a gente tem a nossa equipe também de coleta de campo, né, de amostras em campo. Né?
Uhum.
Existe um jeito correto de se coletar a serragem em campo. Nós temos essa equipe treinada, então a gente pode também estar fazendo esse tipo de trabalho, de ir a campo, coletar dessa forma correta, porque um ponto muito importante, e aí vale lembrar o seguinte, para o NI ele ser eficiente, ele vai depender da qualidade da amostra, em termos do espectro coletado, em termos das análises laboratoriais.
Entendi.
Isso é muito importante. Se errar no início, com certeza o modelo, a previsão não vai ser boa.
Então, esse podcast aqui, nós vamos fazer uma negociação, tá? Vamos abrir aqui a mesa de negociações, que é o seguinte. Você vai ensinar como coletar a amostra no treinamento?
Sim.
Ah, porque se dissesse que não ia, a gente já ia criar aqui uma negociação para que o nosso aluno possa ter a convicção e a certificação UFV de que ele está apto para fazer coleta de material para NI.
Sim.
Perfeito.
É lógico que devido à pandemia não conseguiremos, o ideal seria de fazer uma turma presencial e a gente podia até fazer uma prática em campo.
Sim.
Mas vamos fazer todo um treinamento online, mostrando a forma correta, e aí a gente vai estar utilizando de vídeos da nossa própria equipe fazendo a...
E pós também o treinamento, você ainda está disponível para os alunos para dar uma consultoria rápida, né? Informar como fazer, se surgir alguma dúvida. E o material didático, eu vi esse material hoje, está incrível, extremamente detalhado. E até eu, que não tenho o mínimo talento para essas coisas químicas, eu ali, depois que eu li o material, eu saí achando, bom, aqui eu já sei, eu já entendo alguma coisa. Então, depois do curso, com certeza, a gente vai ter uma certeza de que sabe realmente trabalhar com o NIR, sabe tirar uma boa amostra para o NIR e sabe, sobretudo, analisar esses resultados, né, Tassi?
Exatamente. Especialmente a interpretação e a carga teórica por trás, que é o mais, demanda a maior quantidade de energia, é o mais difícil, nós vamos passar de uma forma bem aprofundada para conseguir melhorar essa capacidade de interpretação dos resultados.
E é essa carga teórica que auxilia na tomada de decisão.
Exato. E especialmente aí com a presença do nosso companheiro Wilson, no caso, que ele vem com esse conteúdo muito forte por trás. Ele também é um profissional excelente nessa parte de quimiometria. Então, quem pagar pelo curso aí, sabe que vai sair em boas mãos. E nossa equipe é bem completa.
Isso a gente tem certeza. E você pode acessar o curso de NIR através do www.treinamentos.cif.org.br. Lá você vai ter a agenda, é a agenda de março, nós temos o treinamento em NIR. Mas não vai ficar só nesse podcast, não. A gente também tem um conteúdo gratuito, se você não quiser fazer o curso, não tem problema nenhum. Nós temos um conteúdo gratuito, que é um webinar, que vai acontecer quando, Tamires?
Dia 3 do 3.
Então, a gente vai lançar esse podcast no dia 1º do 3, é isso?
Isso.
Então, no dia 1º do 3, esse podcast vai ao ar. E já no dia 3 do 3, nós teremos um webinar com o Thales. O Wilson vai estar presente já mesmo?
Vai, sim.
Então, vai ser excelente. E vai ser uma oportunidade de vocês fazerem perguntas, entenderem um pouco mais. E agora, o problema é que na data do webinar já é possível que não tenha mais vagas, né, Tamires? A gente está gravando esse podcast aqui, hoje é dia 23 de fevereiro, e as vagas já estão começando a se... já está complicado. Inclusive, talvez eu acho que a gente precise criar uma segunda turma. Mas beleza, pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês, e um prazer... do mesmo tamanho está aqui com o Thales, que é meu companheiro aí de mestrado. O Thales já está no doutorado, eu estou no mestrado, mas fazemos parte dos mesmos grupos de pesquisa. Thales, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado por você se dispor a compartilhar um pouquinho desse conhecimento com as pessoas. A gente sabe que hoje essa partilha de conhecimento é realmente o que move o mundo e o que gera inovação.
Eu que agradeço aqui pela oportunidade. Reforço o convite para fazer parte desse curso. Ele vai ser um curso bem completo, mais aprofundado do que o webinar. E agradecer também a Tamires, agradecer a todo mundo da CIF, mandar um abraço para todo o pessoal do LCP, mandar um abraço para o Wilson, que vai estar junto comigo no curso, ok? Muito obrigado.
Perfeito, Thales. Só para lembrar, pessoal, a gente está falando de um curso de 3 dias?
3 dias.
3 dias, de que horas a que horas?
Wilson, na verdade são 4 dias.
4 dias, olha só.
De 6:30 às 9:30 da noite.
De 6:30 às 9:30 da noite. E a pessoa, quando termina o curso, ela recebe uma certificação UFB de NIR.
Isso. E também, né, apesar dos horários serem bem flexíveis, os conteúdos ficam gravados para posterior acesso do aluno.
Então, o aluno vai ter acesso a esse conteúdo por quanto tempo, Tamires? Ilimitado?
Ele vai
receber esse conteúdo por e-mail.
Isso.
E vai ficar lá, ele pode acessar quando ele quiser.
Isso.
Entendi. Perfeito, Tamires. Obrigado, Thales. Obrigado, Tamires. Foi mais um CIF Podcast. Esperamos que vocês continuem conosco nas nossas redes sociais e aqui no Spotify e no SoundCloud. Até mais.
Tudo bem, pessoal?